Olá pessoal, belezinha? Tranquilo, firmes e fortes. Hoje, terça-feira, 12 de novembro. E vamos bater um papo muito legal sobre essa relação de pai e mãe. E eu vou falar isso como função, tá? Nós temos aquela visão de pai e mãe, principalmente as décadas passadas, aquela visão um pouco mais familiar do processo, né? Hoje a noção de família mudou um pouco e a importância muito do pai e da mãe. E aquele choque cultural que nós temos, enquanto no Brasil é natural essa manutenção dos filhos em casa, desse casamento hoje tardio, ou muitas vezes sem casamento, e você vê os filhos com 40, 50 anos, ainda dependente dos pais, morando com os pais. Então, algo a se pensar. Aí você vai para os Estados Unidos, para a Europa, chamados países de primeiro mundo, e a visão é bem simples, né? Fez 18. Você agora já é adulto, então você agora é responsável pela sua vida. E esse choque que nós passamos é muito importante para o crescimento. Então, quanto mais cedo, claro, respeitando a idade, lógico, no mínimo ali 18, 19 anos, você diz para o seu filho: olha, você é adulto, agora é com você, isso é de extrema importância. E essa é uma função que é uma função muito do pai. Ah, Bruno, mas meu pai não está ali, então a mãe vai assumir esse papel, mas vamos dizer assim, é uma função paterna. Porque qual é a função paterna? É externo, é empurrar para a vida, né? Então a mãe, ela vai gerir, vai gerar, vai cuidar, e o pai vai dar aquele empurrão, ou seja, vai cortar o cordão umbilical. Então o que acontece? O pai, ele empurra para a vida, e ele diz: olha, você agora é adulto, você agora deixou de ser criança. Antigamente, e eu estou falando aí década de 20, 30, 40, quiçá 50, existia um ritual de passagem, né? Você era criança e aí você se tornava, entre aspas, vou chamar de homenzinho, tá? Um adolescente. Então, você deixava de usar bermuda e passava a usar calça para mostrar a responsabilidade. E você se tornava adulto, claro, nem todas as famílias podiam, mas as famílias que podiam fazer isso, dava-se um relógio. Por quê? Você agora é adulto e você agora é responsável pelo seu tempo. Então era um processo de assim: olha, você agora cresceu. Os índios fazem muito isso, né? O ritual da caça, que você vai pela primeira vez, que é o ritual de iniciação, para você entrar na fase adulta. E eu acho muito importante esses ritos. De olha, você não é mais criança, você agora é adolescente, você não é adolescente, você agora é adulto. E isso é importante para o crescimento da pessoa. Por mais que seja doloroso, e claro, todo nascimento ele gera um sofrimento, gera uma dor. Poxa, eu queria ser criança, mas agora é adolescente, não volta. Pô, eu queria ser adolescente, não dá, agora você é adulto, você é responsável, agora você tem boletos, e os boletos sempre vencem. E você tem responsabilidades, né? Essa liberdade do ser adulto, do dizer posso ir onde eu quero, tudo mais, começa com um preço. E toda liberdade tem um preço. E aí esse preço da liberdade é a escolha. Porque até o não escolher é uma escolha, já dizia Nietzsche. Então, a função da mãe é essa função interna, de passar a confiança, de passar segurança. Opa! Até o Google aqui quer falar. Passar segurança, passar confiança, essa autonomia vem da sua energia materna. Então, por exemplo, quando você se sente inseguro, a pessoa insegura, o que que aconteceu com ela? Quando ela era um bebê, a pessoa, eu estou falando não necessariamente a mãe, às vezes outras pessoas assumem esse papel de cuidado, de maternidade e não segurou com firmeza, então não passou essa confiança, essa segurança para a criança. Inclusive é um movimento sistêmico. Ah, eu sou inseguro, então faz o seguinte, mentaliza você como bebê e agora você está sendo acolhido por uma mulher e aí você escolhe o referencial de mulher que represente essa função materna em você. E aí você depois imagina você crescendo e trazendo toda essa energia para o seu presente. E aí você trabalha essa questão de desenvolvimento, de crescimento. E aí a prosperidade, esse de ir para a vida, é uma energia paterna, energia para fora, que você precisa ter. Eu não tinha essa noção que eu tenho hoje, tá? Um processo. Mas quando eu fiz a minha formação em hipnose, alguns anos atrás, se eu não me engano, acho que uns 7, 8 anos atrás, tive um caso interessante de uma pessoa que estudava bastante, mas na hora da prova dava um branco e a pessoa esquecia. E aí, poxa, a pessoa estuda, segue um ciclo de estudo, faz tudo certinho, segue a cartilha, segue o manual, mas não consegue a aprovação. E aí, quando foi feita a hipnose, descobriu que ela tinha uma trava. E qual era a trava? Ela não queria deixar a mãe sozinha. Porque passar no concurso automaticamente era ir para o interior ou outro estado, ou seja, sair de casa. E não tinha como levar a mãe, que a mãe ainda trabalhava e tudo mais. E o fato de deixar a mãe sozinha, porque o pai era ausente, tinha separado, ela e a mãe tinham essa simbiose muito forte. Então isso gerava um sofrimento interno, de forma inconsciente, da separação, que a mente dela fazia o quê? Deixa eu travar para não ser aprovada. Lembre-se que a nossa mente, ela busca o prazer e evita a dor. E aí nós temos dores ocultas. Quando você está falando ali, reclamando, é o seu inconsciente, é o seu consciente falando. Mas o nosso problema, os traumas, as feridas emocionais, elas estão no nosso inconsciente, lá oculto. Pessoal, eu tenho quase 10 anos nesse processo terapêutico, e agora com 40 anos, eu tenho descoberto novas feridas emocionais que eu pensei que já tinha resolvido, aliás, nem pensei que tinha, e que eu fui descobrindo com o passar do tempo. E aí eu entendi que não existe um ponto final nessa história. Isso eu já tinha lido há muito tempo atrás. São camadas. Confesso a você que teve uma época que eu falei assim, não, pô, já resolvi muita coisa na minha vida. Mas quando eu observo, ainda tem coisas a melhorar. E olha que eu sou uma pessoa de alta análise, de alta observação, que faço terapia, que observo o processo, mas mesmo assim eu encontro uma coisinha. Então a ideia da cebola, que são cascas que você vai retirando, você vai levar isso para a vida. Então, quando você alinha essa função materna e paterna dentro de você, o céu é o limite. Então, lembrando que a mãe é o acolhimento e o pai é essa energia para fora. Então, qual é a função do pai? É gerar esse empurrão no filho, né? Ou seja, é aquela que vai fazer atividades perigosas, aquelas brincadeiras perigosas, é o pai, né? Que vai ser o liberal, vai dizer assim, vá para o mundo, segue o seu caminho. Essa é a função do pai. Então, sistematicamente, qual é o correto da história? É que a mãe, ó, vou cuidar nos primeiros meses ali, a mãe cuida da criança, e ela depois apresenta, esse aqui é seu pai, você precisa ir para o seu pai. Se for menino, ele continua na presença do pai e segue a vida. Se for menina, ela é apresentada ao pai nessa visão inconsciente, e depois ela retorna para a mãe, por causa do mesmo sexo. Então, quando você não faz esse movimento de forma inconsciente, algumas situações acontecem, né? E aí algumas situações acontecem, e principalmente na parte de relacionamentos, ou até na parte de prosperidade, ir para a vida. Então você tem alguns traumas ali mal resolvidos, algumas permissões e tudo mais, que você inconscientemente trouxe e não se libertou no processo. Então, ser pai nesse sentido sistêmico é entender que você está exercendo uma função e que os filhos são para o mundo. É por isso que muitas mães sofrem com síndrome do ninho vazio, né, quando os filhos crescem, saem de casa. E aí, focou muito nos filhos e esqueceu da relação. Acontece muito isso, né? E aí as crianças crescem e aí parece que a relação perdeu sentido, porque alguém ali desviou a atenção para os filhos e esqueceu do companheiro ou companheira. Inclusive, na constelação, a ideia é: o seu primeiro vínculo é com seu parceiro. Os filhos são frutos dessa parceria. Mas você precisa entender que você continua sendo esposa, você continua sendo mulher, você, homem, continua sendo esposo e você continua sendo parceiro na história. Você, claro, você exerce a função de pai e mãe de um outro ser, que é uma experiência para muitos inarrável do processo, né, da emoção de você gerar uma pessoa. Tem outros que, sinceramente, não são disponíveis para assumir essa função de pai e mãe. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu fui abandonado pelos pais. Às vezes é uma bênção, porque aquela pessoa ali não estava preparada para ser pai ou mãe. Então, muitas vezes, esse afastamento foi benéfico para você. Sei que pode ser doloroso ouvir isso, mas foi benéfico. E aí você tem que observar o que é que você fez com isso tudo, né? Porque algumas pessoas ficam revoltadas em relação a isso, mas o que não me mata, como diria Nietzsche, me fortalece. Então, tudo é como eu olho. Eu vou olhar para o meu passado como algo triste, ruim, ou eu vou olhar para o meu passado como um processo de aprendizagem e crescimento. Quando eu fiz 18 anos, com muita alegria, e aí eu falei, pô, fiz 18, agora eu sou de maior e tal, aquela brincadeira, né? Pode ser preso e tal, pode ir para motel, aquela coisa mais jovem, brincadeira de quinta série, né? Quem é mais antigo vai entender. E aí, passou meu aniversário, um dia, dois, meu pai falou assim, senta aqui, vamos conversar? Eu falei, claro, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Alguma coisa? Então, meu filho, você quer estudar? Eu falei, quero, terminei o segundo grau, eu quero fazer direito e tudo mais, acho que eu vou fazer direito. E no dia da conversa era direito. Tinha vontade de ser professor, mas a priori eu estava focado em fazer direito. E aí meu pai falou assim, olha, se você quer continuar estudando, tudo bem, eu acho legal, mas agora é com você. Então, assim, não conte comigo nesse processo. Você agora é adulto, você é um homem. E você precisa se sustentar. Então está na hora de você procurar um emprego. E aí, graças a Deus, eu com 10 dias, depois de 18, já estava trabalhando de carteira assinada. E já estava me sustentando. Eu falei, pai, consegui um emprego, tudo bem, agora estou trabalhando. Ele falou, beleza, vai ganhar quanto? Eu falei, X. Ele, ok, o valor é suficiente. Suficiente para você pagar a água e a luz. A água e a luz é com você. E eu falei, como assim água e a luz é comigo? Sim, você está morando aqui em casa. Mas você é meu pai. Eu falei, não, eu sou, mas você agora é adulto. Aí ele falou assim, você tem outra opção, é você sair de casa e alugar um quarto para você morar. E naquele momento surgiu, como eu falei a vocês, um sofrimento, uma raiva, um processo de dizer assim, pô, sacanagem, meu pai está me abandonando, né, a ideia. Mas ele estava, na verdade, fazendo a função dele. Olha, você, talvez, vou discutir aqui a melhor forma ou não, mas sempre todo parto é doloroso. E ele chegou, você agora é adulto, e agora é com você. Então, você é o responsável pela sua vida agora. E aquele choque de realidade me fez pensar assim, poxa, eu estou sozinho. Mas esse estou sozinho, ao mesmo tempo, diz assim, olha, Bruno, você precisa agora definir o seu futuro. Né? Você vai levar os seus valores. Eu tinha uma visão budista na época, né? Já tinha estudado um pouco do catolicismo e tudo mais, e de outras religiões, espiritismo já tinha lido um pouco. E aí eu tinha a questão dos valores, né? E aí foi quando eu vi uma frase, né? Quando você perde dinheiro, você perde alguma coisa. Quando você perde saúde, você perde muito. E quando você perde a sua consciência, você perdeu tudo. Então a ideia do ser consciente, você ser responsável, é muito importante nessa situação. Então foi aí que eu comecei a perceber, falei, poxa, preciso crescer. E tá na hora de crescer. E a mesma coisa aconteceu, e você, claro, não vai lembrar, quando você era um bebê. O que aconteceu? Você sentiu um incômodo, e esse incômodo te convidou para uma coisa. Aquele útero ali não me satisfaz mais. Aquele útero está apertado. Eu não tenho mais o que eu queria. Então o que acontece? Eu preciso sair daqui. E isso que força o seu nascimento. Que força você querer crescer. Que força você sair e dizer assim, não, pô, agora eu preciso crescer na situação. Então tudo isso é importante no processo, né? Passar por isso, por essas dores. E ser pai e ser mãe é você assumir esse papel e é você se colocar nesse processo e dizer assim, olha, você precisa crescer. Doloroso é, talvez triste, mas é necessário, né? Cortar esse cordão umbilical. Deixo vocês aí com um forte abraço. Convido para conhecer o meu site, brunovilar.com.br. E espero vocês na próxima semana com mais um novo episódio. Um forte abraço e até lá.